Queridos amigos e amigas, meus filhos e minhas filhas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos iniciando hoje mais uma catequese bíblica fundamental. Hoje, dia 21 de junho do ano de 2021. Com muita alegria que eu quero acolher cada um de vocês, você que tem acompanhado as catequeses toda segunda-feira ou a cada semana. Em qualquer dia da semana, a catequese é lançada na segunda-feira. Você que talvez pela primeira vez está ouvindo esta catequese, prepare-se, tenho certeza que será de grande valia para você. Hoje, o tema que eu trago para essa catequese é o tema da interpretação da Bíblia. Tema muito importante. E eu quero partir de uma afirmação bem complexa que diz assim: os protestantes proclamam a plena liberdade individual na interpretação da Bíblia. Por que a Igreja Católica não a permite? Ou seja, as seitas protestantes, as comunidades protestantes, inclusive, começando lá com Lutero, que foi o primeiro, né, a romper com a igreja, proclamam ali uma liberdade da pessoa de poder interpretar a Bíblia, né, dizendo lá que ela tem o Espírito Santo e ela pode interpretar a Bíblia. E na Igreja Católica, bem, não existe esta, entre aspas, liberdade, né, para a pessoa, né, interpretar a Bíblia de um jeito, o outro interpreta de outro jeito e por aí vai. Enfim, como lidar com esse tema então da interpretação da Bíblia? Podemos ou não podemos interpretar individualmente, cada um, né, segundo ali a sua ideia, segundo a sua interpretação, Sagradas Escrituras? Pois bem, vamos lá, pega aí sua Bíblia, sua caneta, seu caderno de estudos e vamos entender esse tema tão importante. Primeira coisa, é sabido que os originais dos textos bíblicos foram escritos em três línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. O que nós lemos são traduções desses idiomas, quando não uma tradução de uma tradução que já foi feita. A livre interpretação da Bíblia, especialmente por parte de pessoas sem a necessária formação exegética e linguística, pode levar e tem levado de fato a uma dolorosa divisão entre os cristãos, contrariando a oração sacerdotal de Jesus na última ceia. Você pode pegar a Bíblia, Evangelho de São João, no capítulo 17, versículos de 20 a 21. Diz assim: "Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste." A Igreja Católica, ela tem zelado para permanecer fiel e obediente à vontade de Jesus. Por isso, apesar de tantos séculos, tantas raças e línguas, ela guarda firmemente a unidade, toda a doutrina e todos os sacramentos. Isso é um espetáculo de ver, é lindo, né? Isso na igreja, a mesma igreja há 2000 anos. São Paulo, ele recomendava na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: "Escrevo-te para que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade." Existem segmentos de cristãos protestantes que argumentam em favor da livre interpretação da Bíblia e ainda usam as palavras de São Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que diz assim: desde a infância você conhece as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda a obra boa. A boa obra por excelência, recomendada por Jesus e igualmente por São Paulo, que repetiu isso muitas vezes, é a união, a unidade de todos os cristãos na mesma igreja, corpo místico de Cristo, na mesma fé, na mesma doutrina e na tradição apostólica. Escutemos ainda as claras advertências bíblicas da carta de São Pedro. Gostaria que você lesse esse texto, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: sabei, porém, antes de tudo, que toda profecia contida na Escritura não será sujeita à interpretação particular. E mais na frente, São Pedro diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nas quais, ou seja, as cartas de São Paulo, há algumas coisas difíceis que os ignorantes e inconstantes adulteram, como fazem também com outras escrituras para sua própria perdição. Olhe as recomendações de São Pedro, nosso primeiro Papa. Fazendo uma comparação com a vida social organizada, cada um, por exemplo, é livre para comprar livros de medicina e até para estudá-los, mas somente os que têm formação específica, que são os diplomados como médicos, eles são autorizados a dar consultas e receitas ou a fazer operações em hospitais. E ninguém de nós arriscaria submeter-se a uma simples operação de apendicite por um curioso em medicina, quanto mais a um transplante de rins ou de coração. As mesmas regras valem na pilotagem dos aviões e dos navios. Todos podem ler os livros de engenharia e de pilotagem, mas somente os pilotos aprovados e diplomados ficariam autorizados a conduzi-los. Assim também, numa sociedade religiosa organizada, ou seja, na igreja, todos são convidados a escutar os textos bíblicos, a ler e a meditar as Sagradas Escrituras. Você pode ter a Bíblia na sua casa, você deve lê-la, você deve estudar, você deve meditar, tirar ensinamentos para a sua vida, mas a interpretação desses textos, especialmente os mais difíceis e complexos, exigem especialistas neste campo e que se tornam consultores e assessores das autoridades eclesiásticas, né, da igreja, os papas, bispos, sacerdotes, ministros ordenados, para catequistas também, para que possam cumprir com maior propriedade a sua missão de ensinar a sã doutrina. Algumas pessoas, na verdade, não entendem bem da Bíblia. Às vezes foram doutrinadas também, né, em seitas e etc. Por isso que às vezes, né, dificulta tanto, não é, aceitar este ensinamento bíblico, esse ensinamento da igreja. Eu quero aqui trazer também aquela importantíssima contribuição de uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, chamada Dei Verbum, que é sobre a palavra de Deus, que explica como Deus se revelou a nós pela Bíblia e pela tradição apostólica. Diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, que é a tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos que um perde a sua consistência sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Portanto, queridos irmãos e irmãs, para nós católicos, ninguém pode dar uma interpretação diferente do sagrado magistério da Igreja às palavras da Bíblia. Ou seja, se tem uma pessoa particular, individual, que está dando uma interpretação diferente daquilo que a Igreja ensina, isso está errado. Olha o que São Pedro, né, nos disse aí nesse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Né? É o que ele faz em todas as suas cartas, falando de São Paulo, né, tratando de todos os assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de interpretar, de entender. E às vezes ali os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam as coisas. Algumas vezes eu noto que alguns católicos interpretam a seu bel prazer a Escritura Sagrada em desacordo com aquilo que ensina a Igreja, o magistério da Igreja. Isso se dá às vezes até em pregações, às vezes programas católicos de rádio, TV, internet. Ora, se é perigoso para nós próprios ter um entendimento errado da palavra de Deus, mais grave ainda é ensinar errado aos outros. Portanto, queridos ouvintes dessa catequese, precisamos conhecer o que a Igreja ensina. Quem é que tem autoridade última para interpretar o que a Bíblia diz? A Igreja. Isso é fácil. Basta você estudar o Catecismo da Igreja, que nada mais é do que a interpretação da doutrina revelada por Deus à Igreja. E se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pergunte o padre, pergunte o bispo. Né? Mas ninguém tem essa autoridade para dizer: não, agora eu estou aqui cheio do Espírito Santo, ele me iluminou e me revelou tal coisa em desacordo com aquilo que a Igreja ensina. Então estejamos unidos à Igreja. O ofício pastoral do magistério da Igreja está assim ordenado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar esse serviço, Cristo dotou então os pastores da Igreja, o Papa, né, e depois os bispos, né, o Colégio Episcopal unido ao Papa, né, nas questões de fé e de moral, né, de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Então nós devemos escutar a Igreja. Quem escuta a Bíblia, quem escuta o que a Igreja ensina sobre a Bíblia, escuta o próprio Deus. Não se esqueça disso. Inclusive, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 16, diz assim: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Isto é, quem ouve os apóstolos, e quem são os apóstolos? Os bispos, o Papa. Quem ouve a Igreja, ouve a Cristo e acolhe o que ele nos ensinou. Você pode ler a Bíblia? Não só pode, como deve. Você pode rezar a Bíblia? Não só pode, como deve. Agora, se alguma dúvida surgir, principalmente sobre aqueles temas mais difíceis, você deve escutar o que a Igreja, que guarda o depósito da fé, o que a Igreja ensina sobre esta realidade. Um abraço, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa catequese. Se gostou, compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Um abraço e que Deus te abençoe.